CPI do Cachoeira se reúne pela primeira vez para traçar os planos de trabalho.
Jorge Viana e Luiz Henrique apresentam um projeto que recupera parte do texto do Código Florestal aprovado pelo Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal já entregou à CPI do Cachoeira cópias do inquérito da Polícia Federal que investiga o esquema de corrupção do contraventor.
O presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, se reuniu com o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para convidá-lo a participar de uma audiência da CPI para detalhar o inquérito.
Mas Gurgel recusou o pedido sob o argumento de que as investigações, que começaram em 2009, ainda não foram concluídas. Em resposta, Vital do Rego ressaltou que não está descartada a possibilidade de a comissão convocar Gurgel.
Obviamente nós temos contrarrazões a arguir, porque a comissão tem o dever de convocar qualquer cidadão brasileiro a depor, mas entendemos que é o começo de um processo construtivo de colaboração entre nós e o Ministério Público Federal.
O presidente da CPI deve se reunir com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e solicitar autorização para que os delegados responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo possam comparecer à CPI.
Os senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, vão tentar recuperar parte do texto do Código Florestal aprovado pelo Senado.
Para isso, apresentaram um projeto prevendo condições de regularização das atividades em áreas de proteção permanente e de reserva legal. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Os senadores Jorge Viana e Luiz Henrique foram relatores do Código Florestal no Senado. As medidas que eles agora apresentam em forma de projeto de lei estavam previstas no texto do Código, que foi modificado pela Câmara dos Deputados. A proposta prevê normas para regularização de atividades agrícolas, de ecoturismo e de turismo ecológico em áreas de proteção permanente e de reserva legal consolidadas até julho de 2008, como a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente. Segundo Jorge Viana, o Código Florestal aprovado pelo Senado foi fruto de um intenso debate com autoridades no assunto e com os próprios deputados. Para ele, a Câmara dos Deputados radicalizou ao aprovar um texto defendido pelos ruralistas, que na visão dele será objeto de muitas ações do Ministério Público.
O Código votado na Câmara, ele é péssimo para o meio ambiente, mas ele é muito ruim para os agricultores, para os produtores, para os criadores, que agora ele vai parar nos tribunais de justiça, ele vai ser objeto de muitas e muitas ações de Ministério Público.
De acordo com o texto apresentado pelos senadores, a União, os Estados e o Distrito Federal terão até 2 anos depois da publicação da lei para implantar programas de regularização ambiental em áreas de preservação permanente, as APPs, e de reserva legal. Depois da criação do programa, o proprietário que desenvolve atividades nessas áreas terão também 2 anos para aderir ao PRA e assinar termos se comprometendo a cumprir as obrigações previstas em lei. Uma dessas obrigações é a recuperação da mata ciliar em caso de atividades desenvolvidas ao longo das margens dos rios.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que a presidente Dilma Rousseff vete os artigos do Código Florestal aprovados na Câmara em desacordo com o texto enviado pelo Senado.
Ela defende o crescimento sustentável, que não haja anistia aos desmatadores e que ocorra a recuperação das áreas de preservação permanente que foram desmatadas.
Tanto os grandes produtores como os médios e pequenos precisam ter a consciência do cultivo da terra e da sua recomposição. Reafirmo que a aprovação da proposta de redução da reserva legal de 80% para 50% é sumamente imprescindível para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, sem negligenciarmos com o compromisso de preservarmos o meio ambiente.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, comemorou o fim da greve dos professores das escolas públicas do Distrito Federal.
O GDF havia suspendido as negociações até que a greve fosse encerrada e já havia advertido sobre as limitações para aumentos salariais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal.
com o fim da paralisação, disse Hollenberg. O governo garantiu aos professores pagamento de plano de saúde e incorporação dentro de 4 anos da gratificação da categoria.
E após cerca de 50 dias de greve, Rodrigo Hollenberg disse que os professores se comprometeram a repor os dias parados.
Essa decisão correta da Assembleia dos Professores vem contribuir para trazer normalidade à vida cotidiana do Distrito Federal.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que é absurda a tentativa da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, de interferir na legislação brasileira para que a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios seja liberada durante a Copa do Mundo.
Ele lembrou que não há país que tenha alterado a sua legislação para agradar a alguma entidade internacional.
Cristóvão acrescentou que a proibição da venda de bebidas alcoólicas faz parte do Estatuto do Torcedor, que assim decidiu para reduzir a violência nos estádios.
Muitos países da Europa já tomaram essa decisão, que o Brasil também tomou corretamente, de não misturarmos bebida e assistência a jogos de futebol. E uma das coisas que pode atrapalhar o funcionamento dos jogos é o consumo de bebida alcoólica nos estádios.
E o senador Paulo Davim, do PV, reclamou que a saúde pública do Rio Grande do Norte está um caos.
E segundo ele, o mesmo ocorre em outros estados. Para mudar isso, Paulo Davim quer que a saúde pública seja prioridade.
O senador acredita que assim o setor receberá não apenas mais recursos, como também os melhores profissionais qualificados em gestão.
Nós precisamos de quadros qualificados. Quadros com formação em gestão e saúde. Não suportamos mais, e nem a saúde por si só suporta e admite mais, gestores que não tenham qualificação adequada para gerenciar uma pasta tão estratégica como é a saúde pública do Brasil.
E o senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, lamentou a confirmação de epidemia de dengue na cidade do Rio. Ele alertou que a situação é grave, com mais de 50 mil casos registrados e 12 mortes confirmadas.
O índice de infectados é de cerca de 700 mil casos por 100 mil habitantes. O problema é ainda mais preocupante pelo fato de que esse estado de verdadeira calamidade pública tende a piorar nos próximos dias. A previsão é que a doença atinja seu pico máximo no próximo mês.
A CPI do Cachoeira está reunida neste momento para traçar os planos de trabalho. A repórter Érica Christian está acompanhando a reunião e tem mais informações. Érica, boa noite.
Boa noite, Vladimir. Os integrantes da CPI mista do Cachoeira devem aprovar em instantes a proposta do relator deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, sobre as investigações do que ele classificou de organização criminosa do contraventor Carlos Ramos. Os primeiros a falarem à CPI já na próxima semana são os delegados da Polícia Federal e os procuradores responsáveis pelas operações Vegas e Monte Carlo, que investigam o esquema de corrupção do bicheiro com agentes públicos e privados. A oitiva de Carlinhos Cachoeira está prevista para o dia 17 de maio. Os comparsas do contraventor serão ouvidos na semana seguinte. Já o representante da construtora Delta, Cláudio de Abreu, vai falar no dia 29. O senador Demóstenes Torres de Goiás vai responder às perguntas de deputados e senadores sobre o suposto envolvimento dele com o bicheiro no dia 31 de maio. Pelo plano de trabalho do relator da CPI mista do Cachoeira, os integrantes da comissão vão votar no dia 15 de maio os requerimentos de convocação de governadores, policiais e procuradores citados no inquérito da Polícia Federal e que teriam envolvimento com Carlinhos Ramos. Ainda não está definida a data da oitiva do empresário Fernando Cavendish, dono da Delta, que tem contratos com os governos federal e estaduais. Nesta quinta-feira, o presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, recebeu cópias de um dos dois inquéritos da Polícia Federal que investigam o esquema de Cachoeira. Os 9 CDs da Operação Vegas já estão no cofre da comissão. Já a Operação Monte Carlo ainda não foi concluída, por isso a CPI vai requerer cópia do que já foi apurado junto à 11ª Vara de Justiça de Goiânia. Érica Christian para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Isaías Soares.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.